Bom dia, irmãos. A graça e a paz. É uma alegria, um privilégio enorme estar aqui com vocês nessa manhã, num momento que eu considero um momento, sem dúvida nenhuma, histórico na igreja brasileira. Eu acho que a gente não tem ainda a dimensão do que esse congresso vai representar. A história, às vezes, precisa de um certo distanciamento para que as pessoas entendam de fato o que aconteceu. Eu acho que a gente está vivendo desses momentos marcantes na história da igreja. E para mim é um privilégio muito grande, uma alegria estar aqui com vocês. O Ari já falou um pouquinho, eu venho falar de algo que eu tenho vivido, procurado viver e praticar. Há 18 anos já trabalhamos nessa área da missão integral, e a nossa luta, nesses 18 anos, não só com projetos de intervenção social, de transformação comunitária, através do CAD, mas também de conscientização e mobilização da igreja cristã para que seja, de fato, uma igreja relevante, uma igreja transformadora. Uma das experiências que nós tivemos lá no CAD, nesses 18 anos de ministério, foi quando nós iniciamos um trabalho de inclusão social de famílias empobrecidas. Na época, eram famílias beneficiárias do programa Bolsa Família. Era um programa, um projeto chamado Projeto Família Cidadã. Apenas para contar uma história para vocês, citar um exemplo. Depois esse projeto recebeu um prêmio lá em Brasília como uma das melhores práticas em gestão do programa Bolsa Família. Era um projeto que visava capacitar e profissionalizar para que as famílias não dependessem mais da ajuda governamental. Mas o interessante foi que nós decidimos que faríamos esse projeto no lugar mais carente, vulnerável da cidade. Na época, nós ainda estamos em Fazenda Rio Grande, região metropolitana de Curitiba. Hoje nós temos 6 unidades no Brasil. E nós perguntamos: qual é o lugar daqui que ninguém quer ir? Porque a igreja tem que ter essa vocação. A igreja tem que perguntar: onde ninguém quer ir? É lá que nós vamos. Minha esposa, na época, trabalhava com crianças vítimas de violência e abuso sexual. A maioria dos casos vinha daquela comunidade. Os casos de violência, as páginas dos jornais, vinham daquela comunidade, uma comunidade lá em Fazenda Rio Grande. E nós fomos lá fazer o trabalho, a gente vai trabalhar com essas famílias. E começamos com uma pesquisa social. Entrevistamos 430 e poucas famílias. O Marcel veio para isso, ele é sociólogo, né? E qual não foi a nossa surpresa? O nome do lugar era Santa Maria. Qual não foi a nossa surpresa ao perceber que mais de 70% da população do Santa Maria é cristã evangélica, autoproclamada, nascida de novo? Tem uma rua no Santa Maria, que eu sempre brinco e falo, isso aqui valia uma tese de doutorado, a Rua Uberaba. Na Rua Uberaba, em 4 quadras, tem 9 igrejas. Isso foi nos trazendo uma reflexão, né? Que tipo de igreja queremos ser? Será que o Brasil precisa de mais igrejas ou precisa de igrejas relevantes? De igrejas transformadoras? E aí, sempre aliado à nossa prática, como o Ari também falou, a gente começou trabalhando numa comunidade violenta, pobre. Nós fomos refletindo sobre isso e buscando nas escrituras o embasamento para a nossa própria ação, a praxis, né? E a reflexão sobre a prática e a construção teórica, e fomos mergulhando na palavra de Deus e vendo a riqueza de instruções de Deus para esse trabalho da transformação, para a missão integral, para o desenvolvimento de uma cosmovisão cristã, ou seja, uma visão cristã do mundo, entendendo o cristianismo, entendendo fé cristã, não apenas como uma experiência individual, subjetiva, pietista que alguém possa ter, embora possa incluir isso, mas também entendendo a fé cristã como um sistema total de vida e pensamento. Ou seja, o cristianismo é mais do que aquilo que você sente, do que aquilo que você experimenta. O cristianismo fornece as bases fundamentais, fundantes, para o estabelecimento de uma nova ordem civilizacional, para a construção de sociedades. Há uma resposta cristã para o engajamento político e social, para a ciência, para a produção de conhecimento, para a arte, para o direito, através de leis justas, para a economia, que seria uma forma justa de gerar riqueza. A fé cristã provê respostas redentoras para todos esses diferentes aspectos da vida social. E eu fui entendendo que desenvolvimento comunitário, a gente trabalha com desenvolvimento comunitário, é muito mais do que o evangelismo e a cesta básica. Desenvolvimento comunitário, missão integral, é a aplicação da verdade nas diferentes esferas da vida comunitária. É diferente. E fomos desenvolvendo um referencial teórico para isso, ao mesmo tempo que desenvolvíamos esse referencial teórico, aplicávamos, e estamos nesse aprendizado há 18 anos, e sempre brinco e falo com a equipe, na verdade não é uma brincadeira, é verdade, nós só estamos começando. E a tarefa para a igreja brasileira está posta. Primeiro, compreender e viver uma cosmovisão cristã, uma visão cristã de mundo. Segundo, como aplicá-la na sociedade. A transformação do Brasil não virá por mágica, não virá por atos proféticos, virá pela aplicação da verdade em todas as dimensões da vida social brasileira. E aí eu queria... Maurício, onde que está isso na Bíblia? Isso está de Gênesis e Apocalipse. Né? É compreender o que Deus está fazendo na história. Mas se eu pudesse resumir em um texto, eu gostaria de ler com vocês o texto de Colossenses 1, que é um texto que fala da excelência da pessoa e da obra de Cristo. Colossenses capítulo 1, versículos 15 a 20. Diz assim, falando de Jesus, eu quero que vocês contem comigo quantas vezes aparece a ideia, a noção de totalidade ou de plenitude, já que estamos falando de missão integral, de integralidade, nesses 6 versos, quantas vezes aparece essa noção de totalidade, de integralidade? Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele, tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude. E que, havendo feito a paz, pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Amém? Em 6 versículos, 9 vezes aparece a noção de totalidade, de integralidade. Se a gente for pegar, repetindo aqui o versículo 20, havendo feito a paz, pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Eu pergunto para os irmãos, o que é que o sangue de Cristo derramado reconcilia com o Pai? Todas as coisas. Aqui está um dos pilares do entendimento de uma missão integral. Na verdade, o termo missão integral deveria ser um termo já redundante, porque se Deus está em missão, nos termos de David Bosch, missio Dei, Deus é um Deus em missão, o que ele está fazendo? Reconciliando consigo mesmo todas as coisas. O que nós fazemos disso tudo? Nós somos cooperadores com ele. Nada é mais integral do que isso. Nada é mais integral do que a missio Dei. Por quê? O que é a missio Dei? O que Deus está fazendo no mundo? Reconciliando consigo mesmo todas as coisas. Tudo aquilo que foi tocado e manchado pelo pecado. Tudo aquilo que é menos do que deveria ser por causa da queda, é reconciliado com Deus pelo sangue de Jesus derramado. Essas são boas notícias. O entendimento de uma visão integral da missão da igreja passa pela compreensão da famosa tríade teológica da reforma, tá? E isso, como eu falei, está de Gênesis e Apocalipse. Qual é essa tríade teológica? Criação, queda e redenção. Quantos creem que Deus é o Criador de todas as coisas? Amém. Se Deus é o Criador de todas as coisas, como diz aqui, logo, não há uma área da vida criada, nos termos do pessoal reformado lá, de Dover, de outros, né? Não há uma esfera de soberania sobre a qual a verdade, a palavra de Deus, não tenha algo a ministrar. E o sangue de Jesus Cristo derramado não tenha algo a redimir e a transformar. Não pode haver uma área neutra, como muitos pensam, que Deus se interessa pela dimensão espiritual da vida, entre aspas, né? Pela vida de oração, pelo pietismo, pela leitura bíblica, pela moralidade, e as outras áreas são neutras, como a ciência, por exemplo, uma área neutra, como se existisse ciência neutra, ou engajamento sociopolítico, né? É uma coisa que a igreja não deve interferir, não é de Deus e tal. Temos ainda esse pensamento reducionista, grego, dual, eu vou falar sobre isso depois. Se nós entendemos que Deus é o Criador de todas as coisas, não há uma área em que Deus não esteja interessado, uma área da criação sobre a qual Deus não esteja interessado. Porém, essa criação de Deus foi atingida pela queda. E aí o entendimento que nós temos de queda está diretamente relacionado com o entendimento que eu tenho de redenção. Se eu compreendo a queda, que a queda afetou apenas a alma humana, Deus é santo, eu sou pecador, para relacionar-me com Deus, eu preciso aceitar Jesus. Mais ou menos isso, que é verdade, mas não é toda a verdade, e é a ênfase que a gente tem recebido nos nossos ensinos, nas igrejas. Se eu acredito que a queda afetou a alma humana, eu vou acreditar então que a redenção é para almas humanas. Eu fui aprender, trabalhando com pobres, que Deus não fala com almas, Deus fala com gente. Gente em seu contexto, com as suas lutas cotidianas, com as suas realidades. Se eu, por outro lado, entendo que a queda afetou todas as dimensões da vida, conceito da depravação total, conceito reformado, eu vou então, a consequência lógica, eu vou acreditar que a redenção de Cristo é para todas as dimensões da vida criada. Isso tem profundas implicações no projeto missionário da igreja, no projeto de missão da igreja. Qual que é a missão da igreja no mundo? Então, falar de missão integral, de desenvolvimento comunitário, não é só falar de um projetinho social, da sopa no final da tarde, é muito mais do que isso. É compreender os fundamentos da fé cristã, da cosmovisão cristã e da missão da igreja. Por isso não é opção para a igreja. A sua igreja não precisa orar para saber se é para ela servir a sua comunidade, que vive num contexto caído. A essência da missão da igreja é esta. Porque Jesus Cristo, Deus, está reconciliando consigo mesmo almas humanas. Não apenas almas humanas. Deus está reconciliando consigo mesmo todas as coisas. Tudo que foi afetado pela queda. A compreensão da tríade, dessa tríade teológica, criação, queda e redenção, é fundamental para uma intervenção social transformadora e sadia. Nós ainda caímos em erros. A igreja às vezes ministra a sua comunidade, mas faz um paradigma do gancho, por exemplo. Sabe o que é o paradigma do gancho? Você está passando fome? Tá, mas te dou uma cesta básica. Agora escuta muito bem o que tem para te dizer e prega. É o gancho, a satisfação da necessidade física, é o gancho para o que realmente interessa, para a missio dei, de fato. E aí é a proclamação da salvação. Nós não concordamos com isso. Nós entendemos que a ação social cristã é serviço incondicional à pessoa humana, ponto. Muitas vezes temos projetos, ações, caem em proselitismo, ou até um desencargo de consciência, né? Porque fica feio falar de amor, falar do amor de Deus num contexto como o nosso e não fazer nada pelos que sofrem. A igreja não precisa fazer nada por desencargo de consciência. O nosso chamado para uma ação social transformadora baseia-se na natureza, na própria essência da nossa missão e naquilo que Jesus Cristo fez. E naquilo que o sangue dele faz reconciliar com o Pai todas as coisas. Para que tenhamos uma igreja de fato, a nossa paixão é ver uma igreja transformadora. Ver a igreja de Jesus, que tem uma enorme capilaridade, está no seio de quase todas as comunidades desse Brasil, com algumas exceções, tem um imenso potencial latente de voluntariado, de serviço, e esta é a vocação histórica da igreja, de servir e abençoar. Sempre a igreja chegava, havia transformação social, transformação comunitária, a gente perdeu muito disso. Para que tenhamos de fato uma igreja assim, nós precisaremos primeiro trabalhar os fundamentos da percepção da Missio Dei. E um desses fundamentos, um dos paradigmas que nós vamos precisar trabalhar e pensar, é vencermos as dicotomias, ou o chamado dualismo grego na igreja. Eu vou citar só algumas dessas dicotomias. Quando a gente vê esse texto de Colossenses 1, 15 a 20, a gente entende a totalidade da ação de Cristo, da obra dele. A visão de mundo hebraica, ela traz esse elemento muito mais holístico e concreto. O hebreu, ele vai tender a colocar os atributos de Deus de forma concreta. Ele vai dizer: Deus é o meu castelo forte, Deus é o meu refúgio, Deus é a minha fortaleza. E nesse sentido, ele não vai abstrair tanto, né? Não vai dizer necessariamente: Deus é o Deus Todo-Poderoso, Deus é onipotente. Ele pega de elementos do cotidiano, da concretude da vida, conceitos para qualificar o caráter de Deus. O dualismo grego que influenciou o pensamento ocidental e que entra na igreja através daquilo que a gente chama um teísmo de síntese, né? A percepção grega do mundo, que concebia, a visão grega antiga, o mundo de uma forma dual. Tudo que é espiritual é santo, é sagrado. Tudo que é físico é profano. A matéria é má em si mesmo. Isso se junta com elementos da fé cristã e dá aquilo que a gente chama dualismo grego. E gera muitas dicotomias, muitas dualidades. Isso já vem desde no Novo Testamento. Aquele texto que fala: provai os espíritos, se algum espírito procede de Deus, confessará que Jesus Cristo veio em carne. Vocês conhecem esse texto? Isso aí não é roteiro para entrevistar demônio, gente. Isso aí é uma advertência contra um falso ensino. Se Jesus Cristo é Deus, a divindade, ele é a divindade não pode ter vindo em carne, porque a matéria é má. Então Jesus Cristo não veio em carne. Já havia um falso ensino no Novo Testamento, e esse texto é uma advertência contra esse ensino, porque sempre houve essa tendência de dualidade, de dualismo grego na igreja cristã. Isso vem para o Ocidente, se manifesta de diferentes formas, mas se manifesta, por exemplo, em atribuir aos serviços ditos espirituais, entre aspas, um caráter superior ao suprimento de necessidades físicas por parte da igreja. A igreja até ministra as necessidades físicas, mas não é tão importante assim quanto sair para evangelizar na China. Nós vemos na igreja primitiva a separação da equipe de Estevão para basicamente dar comida para viúvas pobres. Os mesmos critérios para uma viagem missionária no início da era cristã, para uma viagem de proclamação, de evangelização de gentios. Homens cheios do Espírito Santo, de boa reputação, cheios de sabedoria, separados pela congregação, ungidos pelos apóstolos. Nós perdemos isso. Você não vê muitas igrejas fazendo isso para as pessoas que vão ministrar as necessidades físicas e materiais de uma comunidade. Porque nós temos uma visão grega, dual, dicotômica. Quantos cristãos brasileiros transitam em dois mundos que não se interpenetram? O mundo eclesiástico e o mundo do trabalho, o mundo profissional.
Segunda-feira, 8 horas da manhã, o cara não consegue fazer a mínima conexão entre aquilo que ele faz no trabalho, a não ser nas questões de conduta moral, eu não posso roubar no trabalho, eu não posso mentir. Né? Mas a natureza do que ele faz, ele não consegue ter a mínima conexão, não tem a mínima noção de uma teologia vocacional integral. Então ele diz assim: Maurício, na minha vida cristã, eu faço isso. Aí ele faz alguma coisinha na igreja. E na minha vida secular, eu faço aquilo. Falo, é, você tem duas vidas? Não tem vida secular para o cristão. Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Não tem uma área neutra da vida, em que aqui mais ou menos tem a ver com Deus. Não tem isso. Nós vivemos vidas, essa vida dual, fragmentada. E aí a gente não sabe o que o pessoal está doente, porque nós somos feitos para ser plenos, inteiros. O jovem cristão cresceu a vida toda na igreja, chega na universidade, pira. Não quer mais ir para a igreja. Por quê? Não há conexão. Não há conexão entre o que ele aprende na universidade, ele não consegue, e o que ele vê na igreja. É uma pena. A maioria dos cristãos brasileiros não sabem que algumas das melhores universidades no mundo nasceram de avivamentos. Elas foram criadas para discipular a nação. A igreja experimentava um momento de florescimento, de avivamento espiritual, com a primeira consequência lógica disso: precisamos discipular a nação, precisamos transformar a nação, vamos abrir uma universidade. Hoje a gente só abre seminário teológico. A gente reduz a missiologia da igreja para uma dimensão da vida e as demais dimensões da vida social. Nós não influenciamos. Essa dicotomia grega, né, deriva em várias outras, né, essa separação entre o sagrado e o profano, o santo e o profano, caracterizando a matéria como essencialmente má. Isso é grego, né? É a mesma dicotomia sagrado-secular, é a mesma dicotomia fé e obras, que Tiago acaba com isso de uma vez por todas. É a mesma dicotomia evangelismo e missões e ação social. Como é que é? Qual é o papel da ação social? Qual é o papel do evangelismo na missão da igreja? Essa departamentalização é coisa da nossa cabeça. O que existe é o governo de Deus, o reinado de Deus. Quando Deus passa a reinar num contexto, numa comunidade, isso terá implicações de ordem político-sociais. É o reino, é o governo de Deus chegando. Por isso que nós acreditamos que a chave hermenêutica, a chave interpretativa para uma compreensão mais equilibrada das Escrituras passa pelo conceito de reino de Deus, de reinado de Cristo, que é o próprio governo de Deus. Quando Deus está reinando, quando Deus está governando, o que acontece? E é nisso que a igreja tem que cooperar. Sabe o que acontece? Justiça social, famílias restauradas. O que João Batista ensinou? Quem tem duas túnicas, dê uma para quem não tem, quem tiver comida, faça o mesmo. Converter o coração de pais aos filhos. Se engajamento sociopolítico for considerado uma atividade mundana, todos os profetas da Bíblia foram mundanos. Porque basicamente o que eles fizeram foi isso. O que significa, uma igreja deve perguntar para si, o que significa o reinado de Deus na minha comunidade? Deus reinando sobre a minha comunidade. Tem muito analfabeto aqui na minha comunidade? Será que Deus quer que as pessoas saibam ler e escrever? Acho que quer, né? Ele escreveu a verdade para a gente. Então, se eu entendo o reinado, só para dar um exemplo muito simples, se eu entendo o reinado de Deus, uma igreja tem que alfabetizar os adultos da sua comunidade. Aliás, o primeiro grande movimento de alfabetização da história foi o movimento da igreja. Não sei se vocês sabem disso. Foi a partir de uma noção de sacerdócio universal do cristão. Ué, se todo cristão é um sacerdote, ou seja, não existe mais aquela outra dicotomia, clero e laicato, é a mesma coisa, fé, obras, evangelismo, ação social, clero, laicato, sagrado, profano, tudo grego. Se não tem mais isso, e todo cristão é um sacerdote, todo mundo tem que conhecer a palavra. Então, numa época em que só tinha acesso à educação, a nobreza, a aristocracia e a burguesia, começaram a surgir escolas para todos. Isso nasce a partir de uma visão cristã do mundo. E aí, nessa hora que eu vou alfabetizar um adulto, não é reino de Deus, não é Deus, é o quê? É um trabalho técnico, é social, é menos? É menos do que qualquer outra coisa que a igreja possa fazer? Não é. Porque Deus não fala para almas, Deus fala para gente, para pessoas. Eu poderia dar, nada do que eu estou falando aqui é novo, é um resgate que a gente quer fazer na igreja brasileira, a gente sabe que tem muita coisa boa acontecendo também, e eu poderia dar aqui, ficar todo o meu tempo só falando, citando exemplos históricos, e eu gosto de citar esses exemplos históricos, porque nós acreditamos num cristianismo histórico, transformador, nós não abrimos mão dessa ortodoxia, né, Ari? Você sempre fala, de continuar acreditando, muito embora os ventos da nossa época sejam contrários. E existem muitos exemplos históricos de uma igreja transformadora. O próprio conceito de educação universal, como eu falei, que hoje é política pública, começou a partir de uma visão da igreja cristã. Educação para todos. Luta por direitos civis. Influência na Declaração Universal dos Direitos do Homem, o nascimento da Escola Bíblica Dominical, quem aqui é de igreja que tem Escola Bíblica Dominical? Levanta a mão, ainda bastante, né? Você sabe como é que começou a Escola Bíblica Dominical? Ela começa com uma preocupação social da igreja, com crianças de rua, a Escola dos Esfarrapados, a igreja acolhia as crianças de rua exploradas, alimentava, cuidava, ensinava a palavra de Deus. Isso se torna movimento social na Inglaterra, movimento das igrejas, transforma a realidade do país. Estava lendo um artigo outro dia, a Inglaterra antes e depois do avivamento de John Wesley. Você tem uma nação em frangalhos, totalmente desmoralizada, cheia de corrupção moral, política. Passa-se um século, o avivamento de John Wesley, as suas consequências, levando a igreja a cuidar, ter uma preocupação social, e a Escola Bíblica Dominical nasce disso. Você vê um outro país um século depois, uma igreja capaz de influenciar na cultura da sua geração, na sua nação. Com o passar do tempo, Escola Bíblica Dominical se torna um instrumento que a igreja usa, utiliza-se para servir a si. Não estou falando contra a Escola Bíblica Dominical, a gente pode ter, pode ser um instrumento muito bom, mas nós deveríamos ter a Escola Bíblica Dominical nos moldes que ela é hoje, sem perdermos a preocupação social que a gerou. E nós perdemos. Consequência também do movimento de avivamento de John Wesley, abolição da escravatura, William Wilberforce, muitos de vocês conhecem essa história, a preocupação política, de redenção da esfera política, né? A própria reforma política na Europa, consequência da reforma protestante, que entendeu, né, que muito poder concentrado nas mãos de um ou poucas pessoas é perigoso, pelo caráter eminentemente corrupto do coração humano, o sistema de governo eclesiástico, influencia o sistema de governo civil, começam a nascer as democracias numa época de absolutismo. Tudo isso são exemplos mundiais, eu poderia dar também exemplos mais recentes, a luta contra o apartheid na África do Sul e outros, são provas de que esta é, de fato, a vocação histórica da igreja. Corridas pragas, né? Febre tifoide, tifo, peste bubônica, varreu a Europa várias vezes, Todo mundo fugia dos enfermos, com medo de morrer, de ser contaminado. Só tinha um povo que corria para os enfermos, para cuidar deles. Os cristãos. Eu temo que com a teologia que a gente recebe hoje, de que crente só pode... né? Vocês sabem o que eu estou falando, né? Crente só pode ter carro zero, crente só pode viver em bairro nobre, crente não fica doente. Se tivesse uma praga daquela, que foi, alguns historiadores atribuem a este caráter de serviço da igreja cristã, a fé cristã, sair de uma seita do judaísmo, para crescer e acabar se tornando o sistema de crenças hegemônico, o serviço lá na base, nas comunidades que os cristãos faziam aos que sofriam. Eu temo que hoje nós correríamos as pragas do mesmo jeito, ao invés de correr para elas. Porque esse é o caráter e o coração de Deus. Que tipo de igreja queremos ser? Que tipo de missão queremos ter? Eu tive, vou citar o exemplo de duas, tive recentemente na África, em dois países diferentes. Senegal e África do Sul. África do Sul, tive o privilégio de estar lá no Lausanne 3, na Cidade do Cabo. E aí nós fomos na ilha Robben Island, onde ficou o Nelson Mandela, 18 anos preso. E o que me chocou, o que me deixou triste, né, foi que o guia turístico era colega de Mandela na época. E ele nos mostrou a ilha, nos mostrou a cela dele. E disse, ele mostrou uma tabelinha que pela cor da pele, pelo tom da pele, se distribuía a ração diária. Quanto mais escura a pele, menos comida. Se era asiático, na prisão tinha direito a um pão, a um caldo lá, não sei do que e tal. Se era mulato, já não tinha alguma coisa. Se era negro mesmo, não tinha o pão. Então ele disse assim, tinha umas 50 pessoas na sala, ele disse, pois é. Então eu e o Mandela, quando a gente chegou aqui, a gente, por ser negro, a gente ficou 7 anos sem comer pão. Um pão. E quem distribuía o mingau matutino para a gente era um cristão que orava todos os dias, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. E eu tinha estado alguns anos antes na África do Sul, tinha sido hospedado por uma piedosa família cristã, reformada, africâner, branca. Que acreditava piamente no apartheid. Eu estou falando isso porque nós, a comunidade internacional, rejeita isso como um pecado que é. A próxima geração, ela vem denunciando os pecados da geração anterior. Nós fazemos isso hoje, olhando para o apartheid. Mas o que a próxima geração denunciará do nosso pecado hoje, como igreja brasileira? Que nós, como aqueles africaners, não estamos enxergando, ou estamos omissos, e que fere a santidade e o caráter de Deus. Qual é o pecado da igreja brasileira da nossa geração? Segunda ilha foi a ilha de Goré, Dakar, no Senegal, de onde saíram milhões e milhões de escravos. Eu visitei o local onde eles separavam as famílias. A mãe vai para as Antilhas, o pai vai para a América do Norte, a criança vai para o Brasil, para serem vendidos como escravos. Milhões, estima-se que cerca de 20, 30 milhões de pessoas foram comercializadas ali. Eles ficavam no porão, tinha a porta do não retorno, a porta sem volta, onde eles saíam para o Oceano Atlântico e não voltavam mais. Em cima ficavam os comerciantes que vendiam os escravos, que comercializavam. Quem ficava em cima eram cristãos. Muitas vezes, piedosos. Faziam suas orações diariamente. Liam a Bíblia. Mas não tinham um mínimo de crítica social, um mínimo de diálogo crítico com a sociedade. Não compreendiam que a fé cristã é mais do que um sistema, de que uma fé, de que uma experiência individual, subjetiva. A fé cristã é mais do que isso. Deus requer mais do que isso. A fé cristã não cabe em quatro paredes. O que, que a próxima geração vai olhar para nós? Ou nem precisa dizer a próxima geração. Os profetas dessa geração estão olhando para nós como igreja, que apregoamos a santidade de Deus, proclamamos essa santidade, dizemos que queremos esse governo, esse reinado, e somos omissos a questões absurdas, completamente absurdas, e que são, é uma forma de esbofetear mesmo a face de Deus, e que estamos completamente omissos. Diria que talvez o pecado da nossa geração seria uma apatia, uma omissão nas inúmeras injustiças sociais que varrem o nosso país, o nosso continente, o continente mais desigual do mundo. Eu morei 4 anos em Recife, e eu dizia para a igreja de Recife, eu posso falar tranquilo porque eu me sinto parte daquela igreja, daquela cidade, e dizia, nós estamos numa cidade, uma das cidades do Brasil que mais mata os seus jovens, os seus adolescentes. O que nós estamos fazendo? Aliás, o Brasil é um dos países que mais mata os seus jovens e adolescentes, mais do que qualquer guerra que esteja acontecendo hoje no mundo. O que a igreja fala sobre isso? Eu poderia citar muitas outras questões para vocês. Um texto que eu gosto muito, que eu até utilizei lá no Missão na Íntegra, quando eu participei em Pindamonhangaba, foi o texto de Jesus no caminho de Emaús. E eu trago isso como um desafio para a igreja. Texto de Lucas 24, 17 a 19, quando os discípulos de Jesus o encontraram no caminho de Emaús, ele já tinha morrido e ressuscitado. E Jesus pergunta para os discípulos, ele não havia sido reconhecido, ele pergunta, o que vocês estão discorrendo no caminho? E o discípulo chamado Cleopas fala, você não sabe o que aconteceu? Só você que não sabe o que aconteceu em Jerusalém? E Jesus pergunta, o que aconteceu? E ele diz, o que aconteceu com Jesus, o Nazareno, varão profeta, poderoso em obras e em palavras, diante de Deus e de todo o povo. Interessante que, quando o discípulo de Jesus foi dar um resumão, né, de quem ele era, quem é Jesus afinal? Ele já tinha cumprido seu ministério na terra, o discípulo o chama de varão profeta. Eu acho que falta um pouco da dimensão profética do ministério de Jesus Cristo para a igreja. O profeta não se conforma com aquilo que, com tudo aquilo que é menos do que o pleno desígnio de Deus. Os profetas eram altamente conectados com o seu contexto e com a sua realidade. Tive a alegria de ser convidado para ministrar um devocional lá na reunião do G20, que reunia os 20 chefes de Estado dos países mais ricos do mundo, as 20 pessoas que administram 90% da riqueza mundial. E Deus me deu o livro de Amós. E Amós, esse boiadeiro e colhedor de sicômoros, nada mais é do que um profeta altamente conectado com o seu tempo, com o seu contexto. Amós hoje ia estar a Bíblia de um lado, internet do outro, Facebook, Twitter, jornal, ele está sabendo tudo que está acontecendo. Ele sabia, ele falou contra a elite política, contra a elite econômica e contra a elite religiosa do seu tempo. Vocês escravizam o pobre por causa de um par de sandálias. O pobre tinha que pagar o empréstimo, o par de sandálias não podia pagar, ele poderia ser escravizado por isso. Amós denunciou a injustiça social do seu tempo. E eu pude dizer lá em Cannes, é uma vergonha. É uma vergonha para os líderes do G20 que hoje 900 milhões de pessoas vão dormir com fome no mundo. Assim como é uma vergonha para a igreja. É uma vergonha para uma igreja rica, com alta capilaridade, que haja tantas injustiças e misérias no meio do nosso povo. E Jesus aqui foi reconhecido pelo discípulo como profeta poderoso em obras e em palavras. E eu pergunto, irmãos, como que deveria a igreja ser reconhecida? Nós não somos o corpo de Cristo? A igreja deveria ser reconhecida também como poderosa em obras e em palavras. Diante de Deus e de todo o povo. Uma igreja relevante na sua comunidade é reconhecida como relevante. Não só pelos seus membros, porque aí seria uma autolegitimação, mas pela comunidade onde ela está inserida. Uma igreja deve perguntar para a sua comunidade, deve perguntar para a sua cidade: o que que a cidade pensa da gente? Porque historicamente a igreja chega, as relações de gênero são restauradas, as relações familiares são restauradas, o nível de renda aumenta, o nível educacional sobe. A igreja ministra para a sua comunidade. Eles nos servem. Eles nos servem em nome de Deus. Uma igreja relevante para a sua comunidade, reconhecida como tal. A espiritualidade, irmãos. Existem muitos tipos de espiritualidade hoje na Igreja Evangélica Brasileira. Muitas espiritualidades. Mas a espiritualidade que agrada a Deus é uma espiritualidade engajada, é uma espiritualidade encarnada, corajosa, contextualizada. Eu tenho que entender o meu contexto. É serva, é voltada para o outro e não para si. E aí eu faço, num dos artigos lá do livro que foi lançado, A Relevância da Igreja Brasileira, tem um artigo naquele livro, eu faço uma crítica e algumas perguntas. E eu gostaria de deixar essa reflexão com vocês, e deixar essa reflexão para a igreja brasileira que nos ouve nessa manhã. Primeiro, um diagnóstico. O diagnóstico que nasce de uma missiologia estreita grega reducionista. Essa prática missiológica estreita, que é um dos fatores que contribui para uma igreja cada vez mais irrelevante, para que cada vez mais bairros como Santa Maria existam no mundo, no Brasil. 4 quadras, 9 igrejas. Domingo de manhã todo mundo indo com a bibliazinha debaixo do braço. Nenhum tipo de transformação social, de crítica social, de mobilização, nada. Então, quais são esses fatores que contribuem a partir dessa visão missiológica estreita? Não há serviço comunitário, a igreja se torna um grupo de pessoas voltados para si, as manifestações de compromisso público e posicionamentos institucionais são apenas o sentido de defender os próprios interesses da igreja, e não envolvem a sociedade como um todo, muito menos a denúncia de injustiças. Os ministérios são desenhados para manter as estruturas da igreja e fazer com que elas funcionem bem, com pouca repercussão comunitária. A expressão vocacional dos membros é consumida quase que totalmente internamente nos ministérios eclesiásticos. Quase não há espaço para uma militância social e um engajamento transformacional ao nível da sociedade, quando muito são iniciativas individuais de membros pulverizadas e com pouco impacto efetivo. Posicionamentos e ações de cunho social são considerados menos importantes ou secundários, muitas vezes tolerados apenas pela liderança ou pela igreja, e não são empoderados por essas lideranças. Quando existem, estão desconectados do sentido da própria missão da igreja, o cerne e o sentido da sua existência. O testemunho social e as obras de serviço comunitário são vistos como gancho como eu já falei, né? Para o que realmente interessa, o evangelismo e a salvação das almas. O resultado dessa incompreensão acerca da integralidade da mensagem evangélica gera uma série de consequências na arena social, como projetos com fracos resultados, pouco impacto, equívocos na intervenção social, equívocos na avaliação dos programas de intervenção, manipulação da comunidade, falta de prioridade estratégica orçamentária, etc., etc., etc. Muitos dos nossos programas sociais, na verdade, deveriam fechar, porque não estão transformando. A igreja não consegue nem parar para ouvir a comunidade, para saber o que ela quer. Já chega com as respostas prontas. Então, você poderia dizer para mim, Maurício, o que eu faço então? Né? Toda igreja local deve perguntar. Toda liderança que esteja seriamente comprometida com a sinalização do reino de Deus deve perguntar. Em meu contexto, em minha geração, quais são as questões que precisam ser enfrentadas e denunciadas e que ferem a santidade de Deus? O que significa, afinal de contas, ser sal e luz nesse contexto? Quais são as questões que quebrantam o coração de Deus? Quais as injustiças sociais e estruturais que contrariam a sua vontade? Quais são as principais necessidades desse povo que nós somos chamados a servir? Quais os valores comunitários e culturais que precisam ser transformados? E quais os que precisam ser afirmados? Ou seja, a igreja precisa saber, precisa discernir o que precisa e o que não precisa ser transformado. Quais seriam possíveis programas e projetos da igreja que, indo muito além do politicamente correto, né, do que é moda, manifestariam uma intervenção a partir de uma cosmovisão cristã em determinadas esferas da vida social? Eu tenho muita dificuldade em entender uma igreja que não... Ela pode até dizer, nós não temos muitos recursos, o que também não é verdade, porque os recursos estão lá, mas que não esteja nem disposta a se envolver em nenhum momento, em nenhum movimento de coalizão, de defesa de direitos, de advocacy. Como pode? Como pode pregar a justiça do reino de Deus e não querer se envolver em movimentos assim, de denúncia de injustiças, de coalizão, que existem vários hoje no seio da igreja brasileira? E aí, eu deixo mais perguntas para a igreja. Algumas implicações práticas, para não falar só de fundamento, algumas implicações práticas que nascem, e ou perguntas que são geradas a partir desta compreensão. Será que constitui uma boa mordomia dos recursos de Deus manter o templo da igreja fechado quase toda semana e só abri-lo para atividades religiosas da congregação, não disponibilizando para a comunidade, e comunidades com enormes carências de equipamentos mínimos para atividades, para reuniões comunitárias, enfim. Se fizéssemos uma análise de custo-benefício, se Deus fosse um empresário, chefe, que fosse fazer uma auditoria da aplicação dos recursos dele, e dar uma análise custo-benefício, nós estaríamos reprovados. O mesmo acontece com os outros recursos dos quais a igreja dispõe. Quanto do orçamento da igreja é usado na implementação ou apoio a projetos de serviço comunitário, especialmente voltados aos mais necessitados? Aqui eu já falei, participamos de algum movimento ou rede de advocacy, promoção de direitos, denúncia de injustiças, etc. Se pensamos no impacto comunitário efetivo, que tipo de governança precisamos ter? Estamos dispostos a valorizar os demais atores sociais da nossa comunidade e andar com eles em respeito e lealdade, sem abrir mão das nossas convicções, numa construção coletiva para a transformação da comunidade? Como a gente lida com a verdade e com o dogma, nós temos muitas dificuldades em nos relacionarmos com atores sociais, outros atores sociais, no princípio da cobeligerância. E o resultado disso? Somos pouco relevantes. Porque uma igreja sozinha não transforma uma comunidade. Ela precisa de parceiros. E se a gente se acha bom demais para conversar com o prefeito, porque ele é profano, pecador, corrupto, só por ser um político, ou com o líder da associação de moradores, porque ele não tem o nosso mesmo credo apostólico, vai ficar difícil a gente ser relevante. Tá? Os ministérios eclesiásticos, ou seja, internos à igreja, e a participação nas atividades religiosas tomam todo o esforço e tempo dos membros, não deixando nada para o engajamento social. As atividades de militância sociopolíticas são consideradas mundanas? Apenas os ministérios internos são reconhecidos como tal e recebem apoio? A única forma legítima de servir a Deus é no serviço interno, eclesiástico, cabendo a intervenção comunitária e a satisfação de necessidades físicas das pessoas, um papel apenas secundário? São questões que a igreja vai ter que se confrontar com elas. Se de fato queremos ter uma igreja local, transformadora, relevante, impactante. Cito, se é para citar mais um exemplo histórico que me veio à mente, e eu falo também muito, gosto de falar bastante em conferências missionárias, cito o exemplo de William Carey, alguns já devem ter ouvido falar, pai de missões modernas, né? Missionário na Índia, século XVIII, para dizer que eu não estou falando nada novo para vocês. William Carey foi chamado para a Índia como missionário. Quando eu morei um ano fora do Brasil, e fui no lançamento de um livro, tributo de uma mulher indiana a William Carey. Eu fiquei intrigado, porque eu falei, o que faz, foi lançado pela Ruth Mangawadi, ela publicou esse livro nos Estados Unidos, eu fiquei curioso, o que faz uma mulher indiana publicar um livro em homenagem a um missionário? Eu estava me preparando para ser missionário, né? O que faz uma mulher, 200 anos depois da morte de um missionário, escrever um livro em sua homenagem? E aí fui estudar um pouquinho sobre William Carey, né? Um sapateiro inglês chamado para a Índia. Em quase 40 anos de serviço, estima-se que um terço do mundo, naquela época, teve acesso às escrituras por causa do ministério de William Carey. Ele traduziu as escrituras para o sânscrito. Ele, com certeza, muita gente se converteu com o ministério dele. Ele demorou alguns anos para batizar o primeiro hindu. Mas o legado de William Carey foi escolas para 10 mil meninas indianas. Numa época em que menina, mulher, não estudava na Índia. Só homem. Foi a compreensão de quem Deus é e de uma visão cristã de mundo que levou William Carey a abrir escolas para meninas. William Carey e seus discípulos mudaram o jeito do agricultor indiano plantar. Se antes plantava de um jeito que havia degradação do recurso natural, ensinou a plantar de um outro jeito para diminuir a erosão. É, missionário faz isso? Missionário muda o jeito de agricultor plantar? Achava que missionário ia, salvava almas e implantava igrejas, né? Carey escreveu um tratado de botânica, um tratado de história natural. Ele fundou hospitais, leprosários. E foi graças a William Carey que um costume cultural indiano foi abolido e declarado ilegal, o sati. O sati é o seguinte, quando o marido morria, a esposa, a mulher era queimada viva. Porque a mulher era uma propriedade do homem. Foi a militância sociopolítica de William Carey, o pai de missões modernas, que influenciou a abertura da sociedade missionária americana, sociedade missionária holandesa, as grandes sociedades missionárias do mundo, influenciadas por ele. O engajamento sociopolítico de William Carey tornou o sati uma prática ilegal na Índia, até hoje. Quando William Carey morreu, a igreja chorou. A igreja indiana chorou. Só que a nação indiana declarou luto oficial. E todas as bandeiras da Índia foram colocadas a meio mastro, por causa da morte de um missionário. Eu temo que nós tenhamos perdido um pouco disso. Nós tenhamos perdido isso. Quando eu estava no ano passado lá nos Estados Unidos, eu voltei para os Estados Unidos 20 anos depois e fui dar aula lá no Instituto Haggai, e a maior parte dos meus alunos era indianos. Tinha uns 10 indianos. Eu perguntei para eles, só uma curiosidade. Vocês sabem quem é William Carey? Todos abriram um sorriso. Todos conheciam este missionário que deixou um legado poderoso em obras e em palavras diante de Deus e de todo o povo. Que igreja queremos ser? Qual a missão da igreja? Qual é a missão da igreja brasileira no século XXI? Deus abençoe vocês.